Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Horas e 34 minutos, coluna sem spoiler desta quinta-feira. Flávio Pizol ainda passeando por aí, né?
Passeando em São Paulo. curtindo.
Vida sofrida, né?
Curtindo merecidas férias.
É verdade.
Duas semaninhas fora.
Mas Felipe tá aqui com a gente. Tudo
aqui.
Bem, Felipe?
Tudo bem, Geisa, Rafa, tudo certinho?
Certinho.
Oh, olha só, eu te indico boas séries também, tá, Vigis? Indico boas séries. Inclusive, tem uma aqui que eu acho que você vai gostar, que eu vou indicar no final do.
Ah, é?
Da coluna. Sim.
Ah, depois a gente vai bater um papo aqui, depois, como diz, né, no PV, no privado aqui, de uma que eu tô assistindo, que eu tô amando, mas vamos lá, você vai trazer alguns destaques pra gente.
Vamos
já
lá.
Tem ouvinte aqui falando que quer ganhar, calma, gente, não tem pergunta ainda, né, mas o Felipe vai fazer aqui agora uma pergunta.
É isso aí, hoje vamos falar de Bad Boys Para Sempre. Aquele filme do Bad Boys com Martin Lawrence, com Will Smith, tá de volta aos cinemas. Vamos falar também de Uncut Gems, um filme do Adam Sandler, que estreia na Netflix, e também de uma série chamada Explicando, que é uma série muito legal que está na Netflix. Vamos falar um pouquinho sobre pandemia, né? Mas a pergunta da coluna é a seguinte, puxando o gancho de Bad Boys, a gente quer saber o seguinte: qual foi o ano de lançamento do primeiro Bad Boys? Qual foi o ano de lançamento do primeiro Bad Boys? Muita gente nem era nascida nessa época. Eu já era nascido, eu acho, assim. Eu tinha era criança, mas já tinha nascido, mas ele é um pouquinho antigo.
Sim, não, ele marcou, né? Bad Boys.
Marcou demais, cara. Bad Boys.
A musiquinha, quem não lembra, né?
É Bad Boys, Bad, Bad Boys, Boys. What gonna do? What...
Uma dupla aqui, talvez.
E o Bad Boys Para Sempre.
Canta de novo aí, como é que é, gente? Os
Bad
dois.
Boys, Bad Boys. What gonna do? What gonna do? Uhu, uhu. Muito bom, cara. E o Bad Boys volta depois de tanto tempo. De novo com Martin Lawrence e com Will Smith. E curiosamente o filme traz de novo as características dos personagens daquela época, baseado na vida real. O Will Smith e o Martin Lawrence vieram de séries de comédia americana. O Will Smith de Um Maluco no Pedaço, né, que com certeza todo mundo já assistiu. E Bad Boys foi o filme que ajudou a alavancar a carreira cinematográfica dos dois. Foi o filme que fez um sucesso danado, fez um sucesso estrondoso. E o Bad Boy, e o Martin Lawrence e o Will Smith, a partir daí começaram a carreira em Hollywood. Só que o Martin Lawrence não deu muito certo depois. Ele voltou pro stand-up, voltou para fazer shows de comédia, e o Will Smith não. Ele se firmou como um ator de primeiro escalão de Hollywood, lançando filme todo ano, e o filme traz, curiosamente, essa dicotomia entre os dois. O Will Smith, ele é um policial de sucesso na corporação e quer continuar sendo esse policial. E o Martin Lawrence, ele quer se aposentar, ele quer passar o tempo dele com a família, ele já não tem a mesma disposição que ele tinha antes, desde aqueles dois primeiros filmes da década de 90. Então o filme, ele curiosamente, ele traz essa semelhança com a vida real, que o Martin Lawrence voltou pro stand-up e o Will Smith se firmou na carreira de ator. E o Bad Boys, esses dois primeiros filmes, foi dirigido pelo Michael Bay. Michael Bay é o diretor das explosões, né? Ele não pode ver um filme que quer explodir. E aí ele dirigiu esses dois Bad Boys lá da década de 90. E agora o filme é dirigido pela dupla Adil Elarbi e Bill Falah, que são dois belgas. Então você consegue perceber essa diferença de direção entre o Michael Bay, que quer explodir tudo, e dois diretores que gostam mais de puxar pra ação. Mas é um filme que ele é pipoca, é um filme comédia, então não, a gente não pode esperar muita coisa dele. Ele é aquele filme que você vai pro cinema para se divertir, para assistir um bom filme de ação, rir um pouquinho e comer uma pipoca. Por isso ele é um filme pipoca. Ele é divertido e despretensioso, sabe? Eu acho que esse que é o grande trunfo de Bad Boys. Ele volta depois de tanto tempo, talvez nem precisasse passar tanto tempo assim desde o primeiro filme, desde o segundo filme, né? Esse é o terceiro, mas ele volta com o mesmo humor, com boas cenas de ação, mas com uma pegada diferente, mais puxada pro drama e pelo suspense policial, e fugindo um pouco daquelas explosões loucas que tinham as cenas de ação do Michael Bay. Mas ficou uma boa pedida para quem quer curtir um filme de ação no cinema.
Olha, eu acho que tem muita gente querendo curtir. Porque a quantidade de participações aqui, né, Rafael?
Sim, não para de chegar mensagem. Inclusive, tem uma mensagem aqui, ó, para você. Betina, Thaís e Pipe estão mandando um abraço pro Felipe.
Olha só.
Ai, gente. Então, deixa eu mandar também um abraço pro Pipe aqui ao vivo.
Pipe é amigaço meu.
Amigaça da gente. Pipe já estagiou aqui com a gente.
É, legal.
É verdade. Inclusive, eu ia deixar pro final, mas eu vou acabar puxando isso. Ele comentou comigo sobre essa série da Netflix. Eu acabei assistindo esse episódio, que é Explicando Pandemia. É uma série que da Netflix que fala sobre diversos assuntos, né? Então, fala sobre pandemia, mas fala também de beleza, de felicidade, sobre piratas, música, é possível viver para sempre. Então, essa série é uma coprodução da Netflix com a Vox, que é um canal muito famoso no YouTube. E a série traz vários pontos esses para serem discutidos. E um desses é a pandemia, né? Aproveitando o tema que está em alta, que é coronavírus, que está se espalhando pelo mundo. Antes de eu entrar na nota, fazendo uma pesquisa rápida, já foram confirmados 170 mortos e mais de quase 8 mil infectados.
Sem spoiler, informação também.
Tá vendo?
Muita informação aqui, rapaz. E a série é impressionante como que os fatos que a série traz estão acontecendo com o coronavírus, porque surgiu na Ásia pela aglomeração de gente, pelo o corte errado de animais em feiras abertas, sabe? Então, esses vírus, eles se espalham muito rapidamente pela população. Então, uma pessoa que está com vírus e ainda não sabe, está num hotel perto da região e acaba espalhando o vírus sem saber pela tubulação de ar do prédio, sabe? E aí você consegue e vai disseminando o vírus na população. E a série vai trazendo esses pontos um por um, desde o início da humanidade, quase, dos surtos de gripe, de doenças que mataram muita gente, né? Então, tem a peste bubônica, que matou quase metade da população, tem a varíola. Então, vai falando como essas doenças, elas surgem e como elas vão caindo à medida que a ciência vai evoluindo, a medicina vai evoluindo, criando anticorpos e defesas para combater isso. Mas a gente ainda não tem uma defesa específica para um super vírus que pode atacar a população. E eles chamam de doença X. Essa doença que vai surgir, ninguém sabe como tratar e pode virar, sim, uma pandemia, espalhar pelo mundo inteiro e matar muita gente. Então, esse episódio específico, ele chama muita atenção porque conta ponto a ponto o que está acontecendo agora com o coronavírus. Então, vale muito a pena assistir. Ele tem 20 minutos, ele é bem didático, com gráficos e imagens de época que explicam bastante a situação. E, além desse, caso quem está assistindo queira continuar, né, na maratona de explicando, pode ver outros episódios, que já está na segunda temporada. Saiu no finalzinho do ano passado a segunda temporada. Tem a primeira também, que é muito legal. E tem o canal no YouTube da Vox também, VOX, que tem várias informações a respeito e vários vídeos também.
Explicando no Netflix, né?
Explicando, o nome da série é Explicando.
Vários episódios lá, né? De vez em quando aparece pra mim, nunca tive curiosidade de ver.
Cara, é muito divertido, ele é muito bem feito, ele é muito bem produzido. O episódio da música, como a gente se comporta ouvindo música, ele é muito legal. Você percebe situações que acontecem com você no dia a dia, o que uma música faz com a pessoa. Esse episódio, pra mim, é um dos melhores das duas temporadas.
Você se reconheceu nisso?
Me reconheci, eu adoro música, eu escuto o dia todo. E o episódio, ele fala cientificamente como a gente trata a música e como as pessoas tocam música, né? Então, isso é bem legal.
Vale a pena.
Vale a pena, inclusive. Essa é a dica pra você assistir quando chegar em casa, Geisa.
Ah, essa? Mas calma, eu tenho que terminar uma outra lá, senão eu fico meio pirada da cabeça.
Tá,
essa
tá
galera
bom.
Que assiste 3, 4, 5 séries ao mesmo tempo, eu não consigo entender não, gente.
O meu sonho é que a Netflix tivesse a opção de assistir em duas vezes. Que aí eu aumentava a velocidade duas vezes, conseguia ver tudo e terminar as coisas que eu tenho que fazer também.
Que isso?
Porque é muita coisa, dá um volume muito grande de informação.
E amanhã ainda tem duas estreias, né? Tem duas estreias não, né? Acaba The Good Place.
Good Place acaba amanhã.
E acaba, né, BoJack Horseman no mesmo dia.
É verdade. Semana que vem tem certeza que o Flávio vai trazer o BoJack aqui, porque ele tá acompanhando essa última temporada, você também tá acompanhando,
sim,
né, Rafa?
Aqui, fã.
Fãzaço de
fã,
BoJack.
Rafa.
Good Place, vocês estão vendo também?
Good Place eu acompanho um episódio ou outro, mas não vejo sempre, o Flávio acompanha. O Flávio é pior que eu, porque o Flávio acompanha tudo, E se pudesse, sim, ele...
Eu acho que ele vê tudo que...
Ele vê tudo possível.
Que passa no
universo. É impressionante.
Não,
gente, depois do que a gente ficou aqui, que serve pra mim de exemplo, no carnaval passado, a gente assistiu 21 filmes.
21 filmes no carnaval.
Não tem condição nenhuma.
Saiu popular nem um dia. Ficou só assistindo Netflix.
Será que ele levantou pra comer?
Ah, deve ter comido na cama ali, né?
Alguém levou, né? Porque 21 filmes é muita coisa.
Mas semana que vem a gente vai trazer um apanhado das coisas da Netflix e do Oscar também, que já é na outra semana. Então a gente vai fazer um bolãozinho aqui. Legal. Vamos ver quem acerta.
Ó, coisa boa.
Tem mais um destaque, né, Felipe?
Tem. O último destaque, aproveitando que a gente tá falando da Netflix, vamos falar de Uncut Gems. É um filme dirigido pelos irmãos Ben e Josh, que traz um joalheiro que ele vai se afundando em dívidas, porque ele vai pegando dinheiro emprestado com agiotas, e aí a dívida dele fica muito alta e ele pega dinheiro com outro e vai sempre trabalhando à margem da lei ali.
Vivendo
perigosamente. E esse joalheiro nada mais é do que Adam Sandler. Só que a gente pensa assim, poxa, Adam
Sandler.
Você
é fã, né?
Eu adoro Adam Sandler.
A gente viu no grupo aqui do Sem Spoiler que a gente tem no WhatsApp, ele colocou o destaque, colocou do ladinho do nome um coraçãozinho.
eu adoro A Herança de Mr. Deeds, que é um filme do Adam Sandler, ele é muito legal. Mas ele mostra que ele também consegue ser versátil, ele vai muito além da comédia. Ele consegue passear pelo drama e pelo medo. Uncut Gems é um filme que mostra muito medo do personagem em morrer o tempo todo. Ele tá ganhando muito dinheiro, mas ele tá com medo de morrer por tá pegando esse dinheiro emprestado e não tá conseguindo pagar. Então, acho que esse é o grande trunfo de Uncut Gems, é criar situações explosivas. O filme, ele é muito rápido, ele é muito ágil.
Mas ele não para de pagar dinheiro.
Não para, ele vai enriquecendo o tempo todo. Mas o filme, ele tem várias reviravoltas. Então, no momento, você acha que ele tá com muito dinheiro, depois ele perde muito dinheiro, ele tá quase morrendo, depois ele tá bem. Então, o filme vai dando voltas nisso, com reviravoltas, e constrói uma tensão muito boa. E tem o Kevin Garnett, que é um astro da NBA, ele jogou no Boston Celtics, né? E o filme fala... traz um pouco como esse dinheiro fácil entre aspas, né, um dinheiro que é sem limites de um astro de algum esporte, pode ser nocivo para as pessoas, porque é um gasto sem controle que se você perder a mão pode ser muito perigoso. Então é um filme muito interessante, que estava sendo muito cotado para o Oscar, acabou sendo totalmente ignorado. O Adam Sandler, inclusive, para ser indicado como melhor ator, mas ele não chegou a ser indicado, apesar de ter ganhado vários outros prêmios aí durante a temporada de premiação, né, dos filmes. O Adam Sandler, ele se destacou muito bem nesse filme, mostrando que ele vai muito além da comédia. Ele consegue ser também um ator dramático e passar toda essa tensão do filme.
Desculpa, você falou que tá na Netflix ou no cinema?
Estreia na Netflix amanhã.
Ah, estreia amanhã.
Isso, o filme rodou no Festival de Cinema de São Paulo, que a gente podia ir lá conferir, Festival de Toronto. Então ele estava rodando no circuito.
Vocês também conferiram lá em Toronto, né?
Em Toronto a gente não teve oportunidade ainda, mas vamos com certeza, graças a um
quem
dia.
Sabe?
Quem sabe?
Quem sabe?
Se Deus,
né,
quiser.
Aguardando, né?
A pessoa que mandou um abraço antes, né, junto com a Betina e o Pipe, a Thaís, ela mandou outra mensagem aqui pra você, falou, só o Felipe pra convencer a assistir um filme do Adam Sandler.
Mas ele, quando é fã, ele é assim, entendeu? Ele vai puxando a sardinha pro lado dele. Aí quando eu peço pra ele falar de uma série que eu gosto aqui, não, não é...
Muito ruim.
Deixa pra lá, fala na outra semana.
Vamos falar de outro dia isso. De outro dia a gente fala desse negocinho aí que você tá assistindo. Trazendo pra gente. Olha, mas quantas participações.
Muito.
Aqui.
Né?
Nossa,
muito. Pessoal é fã de Bad Boys, parece, hein?
Bad Boys, né? Quem não é fã de Bad Boys?
A galera deve estar aguardando aqui. Eu acabei de descobrir, porque eu sabia o ano, mas não sabia o dia. Né? O dia do meu aniversário, inclusive.
Ah, é? Dia do seu aniversário? A data certa.
A data certa. Qual era a pergunta mesmo? Vamos lá.
A pergunta era a seguinte: qual foi o ano de lançamento do primeiro Bad Boys? E a resposta é 1995. Eu tinha 2 anos nessa época, 2 aninhos.
Eu não vou nem falar. Então... Mas vamos lá. É porque tá todo mundo mandando. 7 de julho de 95.
7 de julho.
De 95. É isso mesmo, muita gente. Ó, são muitas participações. Tem gente aqui implorando, pelo amor de Deus, eu sou fã. Mas assim, ó. Quem levou aqui pra gente, certeira, foi a primeira pessoa. A gente não colocou isso como critério, né? Uhum. Mas a gente fez aqui o nosso sorteio, né, Rafa? Uhum. E ó, quem levou aqui agora, que inclusive eu falei, uai, gente, a foto do perfil é um cachorrinho, ou uma cadela, não sei. Eu pensei que era até a cachorrinha do Rafa. Falei, uai.
Uai, tá aqui,
tá aqui fazendo
também?
O quê? É a Mariana, do final 4636. A Mariana respondeu aqui pra gente, 1995. Mariana, parabéns. Daqui a pouquinho a gente entra em contato com você pra te explicar como que você faz pra vir aqui buscar o seu ingresso, um par de ingressos no pro cinema Kinoplex, pra você curtir aí qualquer filme e que seja Bad Boys, né?
Que
talvez
seja Bad Boys, né? Acho que...
Depois pode contar a experiência aqui, né?
É verdade, manda um áudio pra gente falando, né? Que a gente passa aqui na coluna.
É isso aí. Deixa aqui os canais de vocês.
Vamos lá. Aodisseia.com é o nosso site, tem crítica lá, tem especial. Hoje, por exemplo, é o Dia Nacional do Quadrinho. Então tem um texto lá especial sobre o Maurício de Souza, né? A gente entrevistou ele na Comic Con e a gente fala um pouquinho sobre os quadrinhos. Aodisseia.com, no Instagram Aodisseia, no Twitter e também no Facebook Aodisseia. Só seguir a gente conversa com todo mundo lá.
E pior que conversa mesmo, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser alguma indicação, né?
É verdade. Só falar com a gente lá que a gente traz na próxima semana. A gente assiste e vem comentar sobre.
Tá fazendo nada no final de semana? Vai perturbar esses meninos no Instagram.
Perturba lá.
Eles vão
gosta.
Respondendo. Ó, dá uma dica aí de o que eu vou assistir nesse fim de semana. Eles vão te ajudar, com certeza. Felipe, obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Até quinta-feira.
Até lá, tchau. Tchau, tchau.
Agora 5h50, rápido intervalo, voltamos.